Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está aí na audiência. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Tema de hoje, regressão de memória. Nossa equipe toda a postos, na técnica o Valdir Manente e hoje também com o nosso querido companheiro Fernando, na coordenação das perguntas do meu lado, Sérgio Martins. E nós estamos também aqui com o nosso companheiro Marinho Bardella, nos comentários gerais aqui sobre o tema de hoje. Regressão de memória. A questão da regressão de memória e esquecimento do passado se constitui em temas que sempre despertaram a curiosidade de muitas pessoas. No nosso programa de hoje, nós estaremos analisando esse tema à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Eu começo perguntando para o nosso companheiro Marinho. Marinho, o que é a chamada regressão de memória, Marinho, que tanto se fala aí? E regressão de memória, um assunto que as pessoas estão sempre falando nas rodinhas. O que, que é a regressão de memória, Marinho?
Nosso bom dia a você, querido ouvinte. Estamos aqui mais um sábado para conversarmos sobre esses temas à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. A regressão de memória, Turíbio, é um processo induzido, um processo provocado, vamos assim dizer, em que as pessoas entrariam como que se fosse um estado hipnótico, entrariam num estado de transe, que são estimuladas a irem progressivamente se lembrando de momentos anteriores da sua vida, né? Esses processos, da maneira que são relatados aí pelos meios de comunicação, pelos livros especializados, as pessoas que se submetem a ele vão encontrando no seu passado lembranças de fatos ocorridos. E o interessante é que se relata que quando chega-se num momento de início da sua vida corpórea, em se continuando com esse processo de regredir a memória, a pessoa, através da sua alma, através da lembrança que tem no seu espírito, começa a lembrar de fatos, ocorrências da vida anterior, antes de ser encarnado, não é? Então, basicamente, esse é o processo que as pessoas chamam a chamada regressão de memória.
Marinho, vamos ilustrar um pouquinho para o nosso ouvinte aqui, só para a gente dar uma ideia, porque a regressão de memória seria mais ou menos, para mim entender direitinho, né? Como se fosse um álbum de fotografia da minha vida, né? Desde quando eu nasci, então eu abro o álbum agora e vou voltando para trás, é isso, Marinho? Vou voltando até chegar quando eu nasci na barriga da minha mãe, vou voltando aquelas fotos da minha mãe gorda, é isso mesmo? Isso
é exatamente, um álbum, esse é o processo, né? Agora, só que as imagens são mentais, né? Ah, a diferença é essa, essas imagens que se sobressaem na pessoa, na memória da pessoa, são totalmente mentais e ela vai relatando normalmente aquilo. Quer dizer, como ela está num transe, né? Vamos assim chamar hipnótico, porque talvez não seja necessariamente isso, mas é transe da própria pessoa, da alma da pessoa, isto vai de alguma maneira, ela vai relatando o que ela está vendo para pessoa que está conduzindo o processo.
Obviamente a gente não precisa aqui falar para os nossos ouvintes, né? Mas nós vamos até reforçar que esse é um trabalho conduzido normalmente por profissionais, né? Que são pessoas habilitadas para isso. Agora, também tem uma coisa, né, Marinho? Quando a gente vai voltando para trás aí, você falou muito bem, chega um momento que a gente às vezes ultrapassa o limite desta vida e entra nas vidas passadas, não é isso?
Exatamente.
Sérgio, queria fazer um comentário?
Você falou a respeito de que esse é um processo conduzido por profissionais. Infelizmente, nem sempre é assim.
É, infelizmente.
Eu acho que esse é um cuidado que tem que se ter, porque existem muitas pessoas que se propõem a fazer a regressão de memória ou a terapia de vidas passadas sem a menor condição de fazer isso. E a gente não sabe o tamanho do risco que nós estamos nos expondo quando começamos a mexer numa área meio desconhecida do nosso cérebro, né?
E mesmo no caso da utilização de profissionais que se colocam como capacitados, nós vamos ver adiante no programa que há restrições diante dos preceitos espíritas. Uhum. Os preceitos espíritas fazem sérias restrições a esse processo.
Pois é, eu ia perguntar exatamente isso agora, porque se a gente vai voltando e entra nas vidas anteriores, porque é evidente, eu chego lá, como nós falamos, no álbum de fotografia, eu vou voltando. Então, se eu entro nas vidas anteriores, eu começo a questionar qual a utilidade disso, né? Por que que eu entro lá? Então, Marinho, o espiritismo, como é que o espiritismo vê essa história desse negócio de a gente entrar na vida anterior e ir voltando outras vidas? Como é que o espiritismo analisa essa situação? Tem utilidade isso? Como é que o espiritismo enxerga isso, Marinho?
Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes, aqueles que já estão estudando a doutrina espírita e aqueles que ainda não estão estudando, que visitassem, que lessem no Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, sob inspiração dos Espíritos Superiores, a pergunta 392. Que fala exatamente, a pergunta é a seguinte: por que que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado, né? Uhum. Então nós vamos ali encontrar a explicação dos Espíritos Superiores, dizendo que esta é uma lei, este é um processo de misericórdia para conosco. Porque quando nós estamos assim esquecendo o nosso passado numa determinada encarnação, seria como se nós estivéssemos tendo uma oportunidade de começar tudo de novo. Quando nós temos a lembrança muito prolongada do nosso passado, nós acabamos sendo guiados pelas referências que nós temos e nós não deixamos sobressair a nossa essência, o nosso sentimento puro. E às vezes, talvez a maior parte das vezes, como nós somos ainda espíritos imperfeitos, isto é uma bênção. Porque veja, por exemplo, aquela situação de pessoas que cometem equívocos, cometem erros, com sérias consequências, e que depois ficam com um remorso muito grande que não consegue esquecer aquele remorso, não é? Nesta oportunidade, quando a misericórdia divina atua, a primeira coisa que se faz é procurar desligar o espírito daquele evento do passado, muitas vezes até traumática, né? Para que ele tenha um novo recomeço, tenha uma nova oportunidade. Então a sabedoria divina traz para nós, nas nossas novas encarnações, esse recurso abençoado de nós não termos consciência do nosso passado, para que nós possamos efetivamente, ao apagar as referências dos acontecimentos pretéritos, nós podemos, de alguma forma, mostrar o que realmente somos, uhum. Mostrar o que realmente sentimos. Ao estarmos diante de um inimigo, que nós, por exemplo, tivemos na vida passada, e por não sabermos que ele é o inimigo, nós vamos realmente saber se nós amamos ele ou não.
Obrigado por você estar conosco aqui. Hoje o tema é regressão de memória. Nosso programa Semana Boa Nova, no dia de hoje, nós não temos aqui convidado externo. Nós estamos a equipe mesmo aqui do programa fazendo, produzindo esse programa para você. Regressão de memória é o nosso tema de hoje. O Valdir queria fazer um comentário, Valdir, sobre esse tema tão atual aí.
Complementando o que o Marinho colocou com muita propriedade, a vasta gama de livros espíritas que nós temos, né, romanciados, faz os personagens se remeterem a um passado, e quase sempre é um passado traumático, né? Então, por isso que a gente vai estar falando com relação, inclusive, aos terapeutas nessa área aí, para que as pessoas, algumas vezes, ao se dirigirem, que eles possam estar se dirigindo a alguém de competência, alguém que possa realmente estar orientando a pessoa naquilo que ela precisa, né?
Desde que haja necessidade efetiva, exatamente, né? Sérgio, queria fazer um comentário?
O Valdir, ele citou os livros espíritas, e eu acho que é importante até a gente pegar e dizer para o nosso ouvinte, para o ouvinte que não tem o conhecimento, que não tem o contato com esse tipo de livro, que as situações narradas ali, às vezes, são situações limites, né? São situações extremas. A gente, por exemplo, imagina que a nossa mãezinha, que nessa encarnação nós amamos tanto, com tanto carinho, pode ter sido no passado uma vítima nossa. Ou pode ter sido no passado um algoz nosso. Então, nessa encarnação eu aprendo a amá-la. Mas será que eu amaria se eu reconhecesse ali um antigo inimigo? Aí é que está a beleza da situação. Eu acho que a gente precisa colocar nessas nessa situação real do dia a dia, que é aquilo que nos passa os livros espíritas, para a gente sentir o tamanho da importância do esquecimento para cada um de nós.
O esquecimento acaba sendo uma bênção divina, como o Marinho
muito bem colocou. Misericórdia de Deus.
Exatamente, porque se nós lembrássemos de tudo isso, talvez nós estivéssemos influenciando o nosso comportamento de hoje, né, Sérgio?
Basta ver como é que nós agimos hoje em dia. Se a gente, nós espíritos ainda imperfeitos que somos, se nós hoje, quando nós temos um inimigo, quando nós temos uma desavença, nós guardamos rancor, nós guardamos ainda um sentimento ruim. E se nós nos esquecêssemos nessa encarnação, a gente até poderia se dar bem com essa pessoa. Uhum. E aí é que está o grande truque desse esquecimento. Porque muitas vezes a pessoa se pergunta, né? Poxa vida, mas será que se eu não lembrasse, não seria mais fácil a minha readaptação por reconhecer os erros? E aí eu acho que a gente tem que devolver a pergunta. Será que nós não nos sentiríamos de tal maneira envolvidos no problema que não conseguiríamos superar esse erro?
Pois é. Você está colocando uma coisa, Sérgio. Eu acho que você foi muito feliz nessa sua colocação aí, porque o que, que o profissional, quando vai trabalhar com alguém nessa regressão de memória, né? O que é que ele faz? Ele vai buscando fatos do passado. Então vai dizendo assim para você: olha, hoje você é muito nervoso e não pode entrar num ônibus, né? Então por quê? E vai descobrir que quando você tinha 3 aninhos de idade, você entrou com a sua mamãe num ônibus e passou um medo lá, qualquer coisa, o motorista freou, e ele fala assim: tá vendo, aquilo já acabou, não é mais, não existe, não sei o quê, patatá. Tudo bem, resolveu. Só que é nesta encarnação, é nesta vida. E você fala assim: eu estava junto com a sua mãe, tinha um fato externo, não sei o quê. Agora, quando você entra em vidas passadas, é aquilo que você falou aí. Você pode estar diante de algumas situações, de conflitos com pessoas que estão de volta na sua vida hoje, não é? Como você bem colocou, e que não tem mais relação aquilo que você viveu lá no passado diretamente com hoje, porque você é uma outra pessoa, está vivendo diferente. Tem uma relação indireta pela lei de causa e efeito, nós sabemos. Mas não diretamente, não significa que aquela situação se reproduz hoje. Daí o cuidado que o profissional tem que ter, não é isso, Marinho?
Eu acho que a ideia está bem clara, porque uma coisa é nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Por nosso ouvinte que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, significa que nós estamos aqui sendo testados para que nós possamos mostrar a Deus o quanto que nós já aprendemos em termos da trajetória nossa de vida. E também estamos aqui para espiar, ou seja, para que, usando uma palavra talvez um pouco inadequada, seria como quase que pagar, não é? Uhum. Pelos nossos equívocos e pelas nossas decisões infelizes do nosso passado. Então, este mundo ainda é um mundo em que nós temos que demonstrar, que nós temos que provar, né? Talvez em mundos mais adiantados, onde o espírito adquira plena consciência, em que ele já superou o problema do sentimento, superou o problema do rancor, talvez ele tenha condição de com facilidade estar lembrando do seu passado. Por quê? Porque ele já trata aquilo com muita superioridade. Mas o nosso mundo ainda não. Nós ainda somos muito influenciados pela memória agradável ou desagradável que a gente tem. Então, se nós estamos diante de uma situação, estamos sendo provados, Deus quer saber o quanto que nós amamos realmente o nosso semelhante. Deus quer saber o quanto que nós nos preocupamos em sermos retos, corretos nas coisas que nós temos que fazer, né? Então, se nós de repente lembramos de algo que se passou, eu posso estar atendendo aquela pessoa porque eu falo: ah, aqui está na minha frente alguém a quem eu devo, então eu tenho a obrigação de atendê-lo bem. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente atenda alguém pela obrigação, porque a gente lembrou que a gente está devendo para ele. Ele quer que a gente atenda bem alguém, socorra alguém, espontaneamente, por um sentimento puro de amor, né? E como é que nós poderíamos ter isso, né, se nós não tivéssemos o esquecimento do nosso passado? Aquilo que foi dito aqui pelo Sérgio com relação à família, né? Muitas vezes nós identificamos que no seio da nossa família nós temos ali adversários do passado ali, não é? Pode até ser traumático a gente lembrar e viver que nós estamos ainda diante de adversários, e aquilo pode se tornar muito mais grave, não é?
Acho que você, Marinho, você foi muito feliz, porque você está mostrando para o nosso ouvinte que aquela pergunta, né, que o Espiritismo fala desse interesse que as pessoas têm em descobrir vidas passadas, a grande pergunta é: para quê? Né? Para quê que eu vou fazer essa descoberta, né? Se a lei do amor deve imperar até hoje, né? Agora, o Espiritismo também diz assim: você vai buscar coisas lá do passado, vai te influenciar hoje, então não busque. Para que você vai buscar? Para alterar a sua vida? Ah, eu lembrei que eu briguei com ele lá, agora eu quero resgatar isso. Não tem necessidade disso, né? Sérgio?
O Marinho disse uma palavra que eu acho que é fundamental nessa história toda. É traumático. Porque quando a gente pensa em vidas passadas, a gente, ainda na nossa ignorância, né, a gente se imagina assim, reis, né? Princesas, né? Gente assim, de boa índole. Agora, como é que será que eu iria reagir se eu fosse fazer uma terapia dessas e eu me descobrisse um assassino? Como é que eu iria reagir se eu me descobrisse um
pessoa ladrão, de uma índole não muito...
Um sujeito terrível adequado, que tenha feito muito mal para a humanidade. Como é que será que eu ia trabalhar com isso? Será que isso ia me fazer bem ou isso daí ia acabar me fazendo mal? Essa é que eu acho que é a grande pergunta.
Então, vamos lembrar do ensinamento de Jesus, né? Quando Jesus diz assim, dizia... Deixai os mortos enterrar os seus mortos, né? Que, ou seja, né, a situação é: viva este momento e não fique preso no passado, né? Ele não vai te construir nada, né? Nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema regressão de memória, um tema muito atual, muito aí em moda hoje, né? A regressão de memória. Nós estamos falando sobre regressão de memória e a nossa equipe está conduzindo aqui o tema. Nós não temos convidado externo hoje. Mas vamos aqui, inclusive dando bom dia para o nosso companheiro Hélio de Aranossi, que está chegando aqui, se incorporando na equipe.
Bom dia a todos.
Bom, mas ô Marinho, qual é tem um termo muito atual aí, Marinho, que a mídia divulga muito, a imprensa fala muito, que é o termo de terapia de vidas passadas, né? A famosa TVP. Como é que o Espiritismo enxerga isso? Qual a posição do Espiritismo diante dessas chamadas... terapia de vidas passadas? Quer dizer, vou lá atrás em outras vidas para me corrigir o meu comportamento hoje, meu problema hoje. Como é que o Espiritismo enxerga isso, hein?
Bem, acho que de início nós precisamos deixar muito claro aos nossos ouvintes que estão agora estudando o Espiritismo, que estão agora conhecendo o Espiritismo, quer seja através do nosso programa ou na leitura de livros ou na frequência aos centros, que... e lembrando aos que já conhecem, né, que já estudam, os companheiros, os amigos espíritas que já estudam, que o Espiritismo não proíbe nada, né? O Espiritismo é uma doutrina baseada essencialmente nos princípios cristãos, no Evangelho, baseado no princípio da sobrevivência da alma após a morte do corpo, no princípio da reencarnação, no princípio da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual através da mediunidade. Mas não temos dogmas. Nós espíritas, a doutrina espírita não tem dogma, não proíbe nada. Mas ela também ensina o que convém e o que não convém a uma pessoa, deixando a liberdade da pessoa por fazer aquilo que ela queira fazer. Se ao estudarmos a doutrina nós percebemos pelos ensinamentos espíritas, pela luz da continuidade da vida, que determinadas coisas não nos convêm, então nós vamos aprender que aquilo não nos convém e nós não fazemos, mas a decisão vai ser sempre nossa. Por isso, o Espiritismo, ele não combate a terapia da vida passada, tá certo? Uhum. Mas o Espiritismo não pratica isso, né? E recomenda que não se pratique pelos motivos que nós estamos aqui falando, né? Número 2, é uma terapia alternativa. Nós vamos até, a produção até está colocando... após o intervalo, um esclarecimento do nosso amigo Divaldo Pereira Franco, né, sobre a questão, e lá nós vamos perceber claramente que se trata de uma terapia alternativa que não tem nada a ver com o Espiritismo. Essa questão que você falou, que precisa ser usada com profissionais, realmente é uma coisa que é muito delicada, já foi destacado aqui, que precisa ser conduzida por profissionais
sérios,
bastante competentes. Mas não se trata de uma terapia que deva ser feita no centro espírita, porque não tem nada que ver com o espírita. Muito pelo contrário, ao espírita é lembrado que nós não temos condições de lembrar do nosso passado e que, portanto, nós devemos procurar nos ater a esses princípios como recomendação em nosso próprio favor.
É. Perfeito, tanto é, lembrando você que está na nossa audiência, o nosso companheiro Marinho acabou de falar, nós vamos logo depois do intervalo, nós vamos entrar aí com um CD, uma mensagem do Divaldo Pereira Franco, que fala exatamente sobre esse assunto, a posição dele sobre isso, né? Eu queria perguntar aqui para o nosso companheiro Hélio de Aranossi. Hélio, eu poderia dizer para o nosso ouvinte que a lei do amor, vivenciar o amor na plenitude hoje, é a melhor cura para os nossos problemas, ao invés de ficar voltando no passado, buscando vidas passadas? Será que se eu vivenciar a lei do amor hoje na totalidade, eu me esquivaria de ter que ficar voltando no passado, Hélio?
Certamente que sim. E por tudo que já foi dito aqui, nós temos que fazer o certo hoje. Tudo que você fizer é certo, porque o passado, na verdade, nós não temos ação sobre o passado e nem sobre o futuro. Nós vivemos o momento presente. Onde nós podemos agir realmente para que se possa reagir positivamente no futuro é no presente. Quer dizer, não existe futuro do passado, né? Quer dizer, e nem futuro do futuro.
Isso é só tempo verbal.
Tem futuro, né? Do presente, né? Esse aí tem. Do que você está fazendo hoje, você haverá realmente que estar plantando hoje para colher lá na frente. O que você já plantou, está plantado, né? Quer dizer, se você vai colher, se a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? Então, o que você já plantou, está plantado. O que você tem que fazer é certo hoje, para que você tenha uma vida melhor no futuro. Não adianta você ficar ligado ao passado, que isso não vai resolver absolutamente nada, né?
Marinho, você queria fazer um comentário,
sim,
né, Marinho?
Eu acho que seria importante também nós transmitirmos ao nosso ouvinte que, da mesma maneira que a misericórdia divina, às vezes é uma exceção na própria lei de causa e efeito, né? Que é pela sabedoria de Deus, né? Como lei geral, como princípio geral, nós somos todos dotados desse esquecimento do passado. Mas podem haver circunstâncias muito especiais em que convenha que se lembre do passado, como um recurso de ajudar alguém. E essas situações, elas acontecem sob a orientação de espíritos superiores.
Uhum.
Se nós, por exemplo, pegamos e identificamos as nossas reuniões de comunicação mediúnica com os amigos espirituais, em certas circunstâncias nós vemos excepcionais em que aquele fato muitas vezes é lembrado do passado, né? Então, é muito importante nós termos em conta que quando isso acontece, Deus provê. Quando isso acontece, isso não pode ser uma coisa induzida ou provocada, porque nós não sabemos. E tampouco os terapeutas sabem. E tampouco os espíritos comuns sabem. Apenas com situações de bastante elevação espiritual, quando realmente alguém, um espírito superior, que conhece o nosso passado e que identifica que tal conhecimento, naquele momento, seja bom, aquilo de alguma forma acontecerá, porque vem em nosso favor como uma misericórdia, vem em nosso favor como uma bênção divina.
Mas é como você disse, circunstâncias muito especiais e muito delicadas, não é a qualquer momento, né? É. Sérgio, você queria fazer um comentário, né, Sérgio?
Eu tenho até um exemplo prático dessa situação. Existe um livro que foi escrito por um cientista, se eu não me engano, em inglês, que ele não é espírita, ele começou a fazer uma série de pesquisas a respeito de pessoas que se lembravam de encarnações anteriores. Isso resultou num livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, que são pessoas que naturalmente, que espontaneamente tinham lembranças das suas vidas anteriores. E ele pegou essas pessoas e foi verificar essas histórias que ele contava e acabou comprovando que essas histórias eram verdadeiras, que realmente aquela personalidade que hoje habitava um corpo numa outra situação, numa outra cidade, ontem esteve numa outra situação, numa outra cidade. Mas, novamente, até fortalecendo o que o Marinho disse, foi uma situação que não foi induzida. A pessoa naturalmente tinha aquela informação dentro da sua cabeça.
Não foi forçada a situação, né? Sérgio,
o Mário falava, eu me lembrava aqui, que normalmente quando o plano espiritual ele nos permite essa lembrança, né? E quase sempre os fatos que tinham que serem, as medidas que tinham que ser tomadas já foram tomadas. O caso já se consumou. E aí a lembrança vem para que a pessoa, para que ela sirva aqui de lição e não coloque a pessoa, assim, às vezes, muitas vezes, em condição de vítima, né? E ela fala, puxa vida, não. E fica aquela impressão que ele foi vítima de uma situação. E ele passou por aquilo, ele resolveu aquilo como tinha que ser resolvido, e quando essa solução foi com sucesso, aí sim vem a lembrança, né? Vem a lembrança para que ele possa reforçar a caminhada da pessoa. Porque quando a lembrança vem com antecedência, você imagina o seguinte: se eu sei que eu devo alguma coisa para o Mário e começo a fazer, Ah, puxa, eu devo para o Marinho, então eu vou resolver as coisas para o Marinho, porque eu sou devedor do Marinho. Perdeu, eu estou jogando fora uma oportunidade, de fazer isso, porque eu tinha que fazer não só pelo Marinho, mas pelo Turíbio, por qualquer outra pessoa. Quer dizer, então, aquilo que o Turíbio falou, eu tenho que agir com amor com todos, porque certamente, o simples fato de nós estarmos aqui reencarnados já é uma demonstração inequívoca de que nós somos devedores da lei, com raríssimas exceções de grandes missionários, mas aqui no Terra-Terra, no nível em que nós nos encontramos, nós somos quase todos devedores da lei. Então nós temos que ser bons com todos, em todas as situações, porque não sabemos de onde nós devemos. Se pagar porque devemos, né, Mário? Aqui adianta, né?
E há uma recomendação explícita dos espíritos superiores que orientaram Allan Kardec nas respostas, de que se nós quisermos conhecer o nosso passado, se nós quisermos ter uma noção do que nós fomos no nosso passado, que a melhor coisa que a gente pode fazer é analisar a vida presente.
Uhum.
A melhor coisa que a gente pode fazer é analisar a nossa existência hoje, porque com a nossa consciência e analisando o que nós passamos hoje, nós conseguimos ter uma ideia da natureza dos problemas que nós tivemos no nosso passado. Porque nós somos hoje o que nós fizemos ontem. Nós seremos amanhã o que estamos fazendo hoje. Então, dentro desse princípio, nós conseguimos inferir que tipo de circunstância, que tipo de débito de vida que nós assimilamos para nós mesmos no nosso passado.
O nosso ouvinte, o Zé Fernandes, ele faz uma pergunta aqui que nós já praticamente acabamos de responder. Ele diz assim: a regressão não poderia levar a certo tipo de cura, espiritualmente falando? Nós acabamos de dizer, né, que numa casa espírita, por exemplo, desde que a espiritualidade superior permita e eles conduzam o processo de uma maneira coerente e técnica e muito bem conduzida, vai levar a pessoa a um processo talvez de melhoria pessoal, um processo de nova conduta, etc., praticando a lei do amor,
como mas sempre natural e espontânea. Sim, sem forçar. Sem que a gente encomende isso, né? Perfeito.
Nós vamos fazer aqui, Valdir, você queria falar?
Eu só queria fazer uma pergunta assim para o Marinho, ele tem condição de estar respondendo rapidamente para a gente. O médium de uma casa espírita pode estar encaminhando alguém que o procure para um terapeuta que faça esse tipo de trabalho de regressão de memória,
Marinho? Isto não muda o que nós íamos conversando, né? Porque se por um acaso a espiritualidade superior entende que isso possa ser possível, né? Mas eu acho que o importante é nós analisarmos que sempre há recursos na própria pessoa ou na própria casa quando acontece uma conveniência dessa natureza, que é muito raro. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos é que estar em guarda com relação aos médiuns que estão sempre dando informações gratuitas. Ah, você em tal vida foi isso. Ah, você em tal vida foi aquilo. Ah, eu sonhei, te vi você no século tal, dessa maneira, da maneira. Quando vocês encontrarem um médium assim, olha, fique em guarda, viu? Fique em guarda, porque muito possivelmente aquilo não procede a...
Lembrando a você que logo depois do intervalo nós vamos colocar aqui uma faixa do CD de Valdo Franco Responde, volume 3, que fala exatamente sobre isso, regressões a vivências passadas, para nos curarmos de algum problema nessa encarnação. É um trechinho muito rápido do CD, nós vamos colocar aqui para você poder conhecer um pouquinho a opinião do Divaldo sobre essa situação.